acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Operação de áudio de Mário Pacheco, a coordenação de Gisiele Dalpiazza Gi, direção de Tami Solico. E no programa Entrevista de hoje, nós vamos conversar, eu considero uma das figuras mais capazes em Florianópolis para discutir Florianópolis, para abordar a capital catarinense, para falar de momentos importantes do nosso crescer, viver e se desenvolver em Florianópolis. Figura maravilhosa. Jornalista, como dizem os cariocas, jornalista da gema. Jornalista para pegar. Jornalista que superou dificuldades e quebrou paradigmas, principalmente naquelas décadas maravilhosas de 70 e 80, do maravilhoso jornal O Estado. Hoje ele é professor, diretor da editora da Unisul e, inclusive, está no rádio, no trabalho de rádio jornalismo da Rádio Guarujá de Florianópolis. Eu converso com o professor Laudelino José Sardá. É uma honra. Olha, ter essa figura maravilhosa ao nosso lado.
A honra é minha.
E o que fica, o que está em Laudelino José Sardá, que a gente sabe que já passou 3, 4 décadas, né? 5 décadas. Do seu trabalho. Eu conheci o Laudelino José Sardá num trabalho maravilhoso no jornal Estado. Com N dificuldades para se fazer um jornalismo brilhante e bota jornal bom naquilo, né, Laudelino?
Ah, isso é verdade. Esse ano completa um século.
Um século.
Do jornal Estado. Estamos, inclusive, editando 2 livros sobre os 100 anos do jornal Estado. Um livro será as 100 capas que marcaram a história de Santa Catarina, e o outro são 55 jornalistas que trabalharam de 72 a 86 e que estão revivendo os momentos alegres, desafiantes, perspicazes, né, da sua passagem para o Jornal Estado. Serão 2 livros excelentes a serem lançados dia 30 durante a festa dos 100 anos na Fiesc. Mas o momento do jornalismo, eu comecei com jornalismo cedo, obviamente, né? Comecei com 14 anos no Correio do Estreito, do J. Pavan. Ali eu aprendi muita coisa. E gozado que uma coisa que marcou a minha vida aos 14 anos foi quando, ao passar em frente ao quartel da polícia, lá na Praça Getúlio Vargas, um acidente. Uma criança de 7 anos foi atropelada por um carro e vi aquele corpo estendido e a cabeça totalmente rasgada e 3 ossozinhos sob o pelo. E aquilo marcou a minha vida, porque jornalismo é feito de emoção. E foi com emoção e com muita naturalidade e ousadia que o Jornal Estado foi construído. E no período de 72 a 85 se transformou nos melhores jornais do sul do Brasil, concorrendo com o Correio do Povo.
Era concorrer com o Correio do Povo e com a Gazeta lá em Curitiba.
Que chama. Gazeta, mas a Gazeta era muito mais vinculada, restrita ao Paraná. O Estado circulava praticamente em todo o Brasil. Você encontrava jornal em São Paulo, Rio de Janeiro. E foi o único jornal de Santa Catarina a circular em mais de 90 municípios do Estado. Você pega um jornal que tinha 1.500 assinaturas em Chapecó. Quantos jornais tem? Circula hoje o Diário Catarinense, que é o mais expressivo em nível estadual, tem de assinatura em Chapecó. Acho que não tem nem 100. Nós tínhamos, por exemplo, 800 assinaturas em Nova Trento. 1.000 assinaturas em Tubarão. Os exemplares saíam de caminhões para distribuir para o interior do Estado. Então foi o último jornal com presença estadual. Mas qual foi a causa também dessa transformação? Na época, só havia mais 2 jornais diários, a Notícia e o Santa Catarina. Hoje, só em Criciúma, há 3 diários. Tubarão tem 2 diários. Chapecó tem 3 diários. Há 59 diários em Santa Catarina hoje. Então, o jornal passou a ter importância comunitária. Basta dizer que a Folha de São, hoje, para você encontrar uma Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, em Florianópolis, também é difícil. O jornal perdeu a densidade nacional e regional e passou a viver, a ganhar postura e densidade dentro da sua comunidade.
Agora, Laudelino José Sardá, eu comparo o jornal que se faz hoje, não sei se você tem a mesma visão, àquilo que se vê hoje, por exemplo, em telenovelas. Então, telenovelas, a gente vê aquela beleza, aquela fotografia, aquela imagem, tudo muito bem produzido, mas a gente lamenta que as pessoas, muitas, não sabem o que é um teatro, não sabem o que é uma arte cênica, o que é uma arte ao vivo, coisa apresentada ao vivo. E o jornal é a mesma sensação que eu tenho. Ou seja, nós vivemos uma época em que o mesmo jornalismo gráfico, ele é muita cópia e muita cola. Pelo advento da informática, da internet. Aquele tempo que era um tempo romântico, de se fazia com garra, escrevendo, indo para a datilografia e passando. Não tinha digitar, tinha que datilografar o texto.
Na Olivetti.
Ou na Remington.
Ou na Remington. Mas a Olivetti.
Você tem essa sensação também? Ó?
Tem pelo seguinte, é que na nossa época, os instrumentos de trabalho eram o quê? Máquina manual, o telefone e o carro. Hoje, o jornalista, ele sente a bunda dentro do computador e está na zona de conforto. Ali ele busca a pauta, busca a resposta, produz sua matéria, faz tudo. Isso está o grande equívoco. Hoje o jornalista não sente a cidade, não sente as pessoas e trabalha com a frieza do computador. Ora, o jornalista ele não pode ser simplesmente o usuário da internet. Sabe por quê? Porque logo, nós vamos ter que dar o título de jornalista aos usuários que trabalham com a informação.
Sim.
O jornalista não pode mais se limitar a trabalhar com a informação. Já acabou o furo de reportagem. A internet não pode ser somente a fonte de pauta. João do Rio, no Rio de Janeiro, no começo do século XX, já dizia o seu Flannery, de buscar o sentimento da cidade das pessoas. Ou se volta a este conceito de jornalismo, não tenha dúvida, não saberemos daqui a pouco distinguir o usuário do jornalista, porque todos estão fazendo a mesma função. Agora, eu sinto saudade das grandes reportagens, porque jornalismo, o que expressa mais jornalismo? Uma excelente pauta e um excelente texto. E são essas duas coisas que estão faltando no jornalismo de hoje.
Bom, Laudelino, eu conheci Laudelino José Sardá e num dia muito feliz, que eu tenho uma lembrança maravilhosa, em 77, andou caindo um avião em Itajaí, no início de tarde, e eu lembro do Laudelino passando ali na Felipe Schmidt, o jornal Estado ali, e o Laudelino passando um corredor dizendo, vai, pega o primeiro carro, não tem lanche, primeiro fotógrafo, não tem lanche, pé na estrada, porque você tinha que pegar o carro que estava estacionado, não tinha lanche para o repórter, que tinha que ir direto para Itajaí, porque tinha uma concorrência muito forte com o Jornal de Santa Catarina na época. Era uma coisa vibrante, uma coisa frenética, né, Laudelino?
Mas isso aí, essa vibração, nós tínhamos em todo momento. Por exemplo, quando naquele sábado, eu estava em casa, né, à noite, o Antônio Kowalski liga, caiu o avião da Transbrasil.
12 de abril de 80.
De 80. O Antônio Kowalski, que já era meio bastante obeso na época, ele disse, não, Tony, vai para a redação, comanda a redação, que eu vou para o morro. Essa era a dinâmica do jornal. Eu fiquei 15 horas diante do desastre, da tragédia, as pessoas recolhendo corpos, separando braços de cabeça e de pernas. Né? Ali, toda uma sociedade que estava misturada, pobre, rico e não sei o que mais. E ali, naquele momento, acocorado diante da tragédia, é que surgiu a ideia de pautas diferentes. Não simplesmente narrar a queda, mas descobrir a singularidade do fato. Essa dinâmica que você se refere de estar, vamos dizer, em busca da informação, sempre atrás da boa informação, é que marcou a tragédia do jornalismo dos anos 60 a 70, principalmente. que 80.
Aldelino, a gente já vai voltar. Eu queria que você colocasse uma palavra-chave. O que que aconteceu com o jornal Estado? Uma palavra. Porque se, eu acho que dá um livro para contar o que que fez acabar o jornal Estado. Aí essa palavra-chave. Concorrência, comodismo, incompetência, novos tempos, globalização. O que que levou ao fim do jornal Estado?
Não foi concorrência. O jornal Estado, que levou a acabar com o jornal Estado, foi uma má gestão da empresa. Não tenho dúvida nenhuma. Porque em 85, quando nós saímos do jornal Estado, no final de 85, a minha última manchete foi Tancredo morre e a esperança continua. Ali essa última manchete, ela caracterizou a saída de 16 profissionais. Né? Eu, Sérgio Lopes, Cacau Menezes, todo aquele pessoal saiu do... E enfraqueceu realmente a
gente. Gente boa, né?
É. E o Jornal Estado tinha o melhor time de jornalistas do sul do Brasil. Aquela leva que veio do Rio Grande do Sul foi excelente. Mário Medalha, Elane, Flávio, um monte, Skosteg, todos esses profissionais que acabaram indo dirigir grandes jornais do Rio e São Paulo. Né? Então, foi realmente problema de gestão que ocorreu no jornal. Porque o Diário chegou mais tarde e o Estado poderia muito bem concorrer com o Diário. Não tenho dúvida.
Muito bem, voltamos dentro de instantes com a segunda parte do programa Entrevista, que estamos ouvindo, está nos dando a honra da presença hoje, o jornalista, professor e editor Laudelino José Sardá. Voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo aqui o jornalista, professor e editor também, Laudelino José Sardá, mas passou o tempo do jornal Estado, mas o Laudelino José Sardá, professor da Unisul, dirigindo a editora da Unisul e continua no jornalismo, que é interessante, eu cheguei a acompanhá-lo, inclusive, em televisão, dando palpite sobre eleições e agora está de volta no rádio. A vida continua, a vida toca, né, Laudelino?
O jornalismo é uma emoção permanente, né? Eu digo o seguinte, a emoção que se vive no jornalismo é a forma de você interpretar a vida, de enxergar a sociedade, enfim, de não ficar na passividade como cidadão ou profissional. O jornalismo é a antítese dessa passividade, porque o seu espírito criativo de inovação é o que deveria, inclusive, prevalecer hoje. Porque se nós estamos, por exemplo, vendo notícias descartáveis na internet, até que essa notícia pode servir de pauta, mas ela não pode sair como está no dia seguinte. Porque não interessa ao internauta reler uma matéria. É a mesma coisa, por exemplo, você vai assistir, está assistindo ao Figueirense no campo. Viu todos os detalhes. No dia seguinte, você vai ler uma matéria que descreve o jogo como você testemunhou. Você não tem cabimento isso. Nós temos que inovar, nós temos que buscar a singularidade, o exercício de uma profissão que o usuário não sabe fazer. Ou fazemos a diferença, ou não seremos mais jornalistas. Vai acabar a profissão. É nesse sentido. Nós estamos trabalhando dentro da escola, estamos trabalhando com projetos voltados para rádio e jornal, né? Buscando a mudança que o jornalista não quer por causa dessa zona de conforto diante da telinha da internet.
Pois é. Agora, e na Unisul, você desempenha um trabalho onde leva, eu acho que, com todo respeito ao conhecimento teórico, mas eu queria estar numa escola de jornalismo com essa experiência do Laudelino José Sardá. Uma experiência do Moacir Pereira. A passagem que teve no Esporte o Roberto Alves. O Mário Medalha, que é citado no Esporte também, o nosso Pedro Schmidt. Eu acho que seria salutar. Eu acho que isso é que falta nas escolas e a Unisul tem na tua pessoa. Interessante.
Não, tem várias, inclusive. Quer ver um detalhe? Por exemplo, quando nós fundamos a TV da UFSC, que saiu o nome TV Cultura, nós buscamos essa simbiose entre a academia e a televisão. E deu certo. Fizemos bom telejornal. Aldir Simões começou ali. Né? Fizemos vários projetos fantásticos. Fundamos depois a TV Unisul em Tubarão. Há programas da TV Unisul que está com 70% de audiência. Por quê? Porque ela tem essa interação com a comunidade. Eu acho que... E o que faz a escola? A escola, com bons profissionais, ela foge do excesso de teoria e busca a visão da prática. É como inserir o novo profissional no mercado com a visão de mudança. Ele não pode ser a mesmice. Ele não pode fazer o que os outros fazem. Ele tem que entrar no mercado não para ser o William Bonner da vida. Ele tem que dizer o seguinte, ó, vamos desconstruir a televisão e fazer uma coisa nova, porque esse modelo está cansativo. Então, acho que o papel da escola é revolucionário. E nós estamos buscando essa identidade, viu?
Bom, Laudelino José Sardá, eu já estava aqui, você estava respondendo, já estava até pensando. Eu vou até sugerir duas, três pautas com o Laudelino José Sardá para ter, por incrível que pareça, Mário Pacheco, já tem duas pautas. Uma para vir aqui no programa Entrevista e falar desses livros que vão citar fatos do jornal Estado. E eu quero convidar o Laudelino para vir aqui um dia para nós falarmos sobre a cidade de Florianópolis. Sua história, seus costumes, suas origens. Porque esse aí, esse conhece, esse sabe, é que nem o entrevistado do ano passado, o professor Nereu do Vale Pereira. São figuras que conhecem Florianópolis. Mas, Laudelino, esse momento da internet. A internet, eu acho que ajuda. Eu, por exemplo, eu confesso que no feriadão o que eu mais... fiz foi ouvir músicas e depoimentos pelo YouTube. A internet ajuda, mas tem que saber trabalhar na internet, senão acaba prejudicando, né?
Olha, eu sou da teoria o seguinte, esse que dizem que a nova geração está mergulhada na internet e não lê, está equivocado. Essa nova geração é muito bem preparada. O problema é que nós achamos que essa nova geração tem que ler Machado de Assis, tem que ler os clássicos da literatura, os bons filmes, para serem competentes. Por quê? Nós lemos Machado de Assis e não estamos percebendo a mudança do século XXI? Quem está mais atrasado somos nós, não essa nova geração. Essa nova geração lê. Agora, se nós não mudarmos os nossos instrumentos de trabalho, os nossos produtos, essa nova geração vai rejeitar. Porque nós estamos numa fase em que nós somos de uma geração ainda de 40, 50, 60, e que não reagimos bem às mudanças. Condenamos apenas um instrumento maravilhoso que é a internet. É um instrumento democrático que você expõe a sua visão, a sua crítica. Imagina, vamos dizer, há 30 anos atrás, ou era o jornal, o rádio, a televisão, e você não tinha acesso a emitir sua opinião, a não ser em cartas e por telefone. Hoje você, em questão de minutos, você pode condenar uma atitude do prefeito, do vereador, seja de que for. É a rede social que a mídia tradicional estava subestimando equivocadamente. A rede, onde, por exemplo, quando você pega 1968, que aquele holandês mobilizou Paris, saindo de Quartier-Latin com milhares de estudantes tomando Paris. Em 2002, 2004, outra movimentação em Paris. Quem foi o líder? Ninguém sabe. Foi feito pela internet. Quem é que mobilizou dia 15 de março aqui no Brasil? Ninguém sabe quem é o líder. Os partidos nem tomaram posição, porque foi a internet que mobilizou. Você vê, então, a importância e a força da internet na concepção de uma sociedade moderna. E se nós não tivermos essa percepção, gente, nós vamos ficar para trás.
Agora, Laudelino José Sardá, essa mudança, como é que você deparou essa mudança? Você é do tempo do jornal Estado, em que o grande instrumento chamava-se Telex, né? para você colar, você, o tipo de cola que você tinha da notícia das associações e empresas de jornalismo que vinham do Rio, São Paulo, né? Dos Estados Unidos também, a forma de colar era através do Telex. Hoje, por exemplo, hoje é online, né? Teve um tempo do fax, que o fax também já morreu, o fax. E esse período da internet é um período realmente muito, muito ágil. Como é que você vê toda essa engrenagem de mudança? Porque você acompanhou o tempo do Telex, você acompanhou o tempo do telefone, que o telefone fazia ruído, depois melhorou. O rádio, por exemplo, eu fiz futebol muito tempo na Rádio Guarujá, me lembro que a gente fazia, se eu fazia reportagem junto com outro repórter e tinha o terceiro microfone do narrador, era três tipos de som, porque eles não casavam. Hoje é tudo informatizado, tudo online, tudo maravilhoso. Essa mudança foi muito rápida, né?
Você quer ver o impacto? De Gutenberg, do primeira impressora, a offset, foram quase 500 anos. Da offset à internet, foram menos de 20 anos. Olha só o impacto que nós tivemos. E nós não absorvemos essa mudança. Por quê? Você pegava o Telex, levava 10 minutos para cuspir 10 linhas de matéria. 10 minutos hoje, você tem 300 matérias na internet.
É impressionante. Né?
Então, aí está a incapacidade, a neurose do jornalista de não saber selecionar a matéria. Este impacto é que não foi absorvido pelo jornal. Você quer ver um detalhe? Como os jornalistas estão perdidos? Naquela época, você fazia a matéria na máquina Olivetti e manualmente ia ser diagramado, ia ser digitalizado, digitado na máquina também a quente, ia para o papel na paginação, ia para a impressão com uma chapa. Sabe quanto tempo se fazia isso? 12 horas.
Nossa.
12 horas. Hoje você não pega no papel. É computador, onde é diagramado, onde é planejado, é finalizado, vai para a chapa direto sem passar no papel e vai para a máquina. Quanto tempo se leva hoje?
Rapidinho.
12 horas ainda.
12 horas.
Sabe por quê? Porque essa fase da produção, eles estão perdidos. Eles não sabem criar.
Olha só.
É. O jornalismo está tão perdido que o processo anterior, o processo manual, era mais eficiente e mais rápido que atualmente. Por quê? Primeiro, tinha qualidade. O pessoal ia para a rua de carro produzir. Eles ficam hoje na internet. Quer dizer, hoje eles teriam capacidade de quadruplicar a produção. Mas não fazem isso porque eles querem a quantidade, concorrer com o usuário e sem pensar no que pensa a cidade, no que quer a cidade. Nós fazíamos isso. Nós tínhamos sensibilidade. Quando, por exemplo, Paulo Freire estava retornando ao Brasil, do exílio, nós pensamos, por que não entrevistar o Paulo Freire em Genebra? Eu fui para lá entrevistar o Paulo Freire.
Que grandeza.
Quando, por exemplo, os catarinenses estavam na Amazônia, eu desci um garimpo, sentei-me num bar do garimpo, só ali era a lei do mais forte, corpos estendidos. Qual foi a matéria que eu fiz? Não foi descrever aquele ambiente. Foi uma menina de 16 anos, prostituta, tinha que dormir no mínimo com 10 homens por noite que não tomava banho há 50 dias. E ela me descreveu a brutalidade da vida dela. Nós temos que ter a visão singular do fato. Porque se não é essa visão, nós não vamos conseguir sair do óbvio. O óbvio é essa naturalidade em que se renova da forma instantânea e descartável que é a internet.
A entrevista que você fez em Genebra com o professor Paulo Freire, o maior pedagogo do mundo, essa entrevista, ela está numa pasta ou você colocou na carteira? Na carteira está, do dinheiro.
Está na parede. Ah, da minha biblioteca.
Fiz a pergunta porque, de repente, se coloca numa pasta. Hoje não se usa pasta, você coloca num pendrive que coloca junto com o dinheiro.
Mas eu tenho aqui, inclusive, no meu, na minha capa, a página inteira. Por exemplo, também nos anos 70, final dos anos 70, eu já trabalhava no Jornal do Brasil, e o pacificador dos índios de Ibirama, Dr. Eduardo Rohan.
Sim.
Né? O que é que ele fez? Ele me fez uma declaração chorando da atrocidade que ele praticou contra os índios. Quer dizer, ali ficou um documento fantástico, que agora comemorou-se 100 anos do nascimento dele. Né? Então, são essas matérias, por exemplo, discutir a cidade de Florianópolis, você falou bem. Florianópolis é uma cidade que não pode viver, né, o seu dia a dia como se fosse uma coisa que morre. Onde é que está a nossa identidade cultural? Onde é que estão nossos valores históricos? É uma cidade também descartável. Por que que é preciso ver Alexandre Pires animar uma passagem de anos no Florianópolis, quando nós somos um celeiro de artistas, de cantores? Sabia que nós temos no mínimo 10 cantores que fazem sucesso todo fim de semana em São Paulo? Ninguém sabe disso.
É, por isso o Grupo Engenho não deu certo, por isso o Jorge Coelho...
O Grupo
Engenho
está aí que dá certo, mas só que as autoridades preferem...
Por isso ninguém conhece, né,
o
Jorge Coelho.
O sertanejo universitário para dar ibope na TV Globo. Isso é o equívoco. A cidade que não preserva a sua cultura, ela não tem futuro turístico. Por quê? Porque eu acho que você... Nós vemos hoje o turista. O turista de quê? O turista de praia e supermercado.
É.
De dia vai para praia e de noite vai comer no supermercado.
É, a cultura, a música enfim, dos grandes artistas, e a gente cita aqueles que fizeram a música, o hino de Florianópolis, eventos do teatro, eventos
foi
do
preciso,
rádio.
Foi preciso um inglês chegar em Santa Catarina e dizer: Cruz de Souza é o maior escritor simbolista do mundo. Qual é o florianopolitano que sabe que Vitor Meirelles foi o cara que pintou a primeira missa rezada,
sim,
no Brasil?
É verdade.
Ninguém sabe. Vocês conhecem, por exemplo, o Museu do Franklin Cascais, de onde nasceu a palavra magia da ilha, que realmente toda a as bruxas e outras personalidades que ele criou resultam nessa magia, mas uma magia cultural. Não é a magia do que a juventude sente com música ou outras coisas quaisquer. Essa magia que precisa ser representada pela nossa cultura. Mas, infelizmente, nós estamos hibernando em nível de cultura. Nossos museus fechados. Aliás, nós vivemos uma tragédia cultural, né? Os teatros na mão do governo do Estado, os museus na mão do governo federal, do governo do Estado, e a prefeitura tem uma Secretaria de Cultura que não faz nada porque não tem nada. Só que ela tem que ser mais criativa.
Pois é, muito obrigado a você, professor, também diretor de editora da Unisul, radialista, competente, professor Laudelino José Sardá. Nós vamos agendar, vamos procurar e vamos pedir a volta aqui, porque ficaram pendentes aí o que os livros vão explicar sobre a história do Jornal Estado, a cidade de Florianópolis, a nossa cultura, a nossa vivência, a coisa toda brilhante. Muito obrigado, professor Laudelino José Sardá. Parabéns pela performance, está jovem, está tranquilo, está bem.
Eu que agradeço a participação e fico sempre à disposição, porque discutir o presente e resgatar o passado são necessários para uma sociedade sempre sadia. Viu?
Ok, muito obrigado. A entrevista com o jornalista, radialista também e professor universitário Laudelino José Sardá. Programa Entrevista chega ao seu final. Operação de áudio de Mário Pacheco, coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, direção de Tami Solico. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio L Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.